É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo mais uma edição do Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com a advogada especialista em direito tributário, doutora Heloísa Guarita Souza, que responde algumas dúvidas frequentes sobre a declaração do imposto de renda. E é claro, você pode participar aqui com a gente mandando a sua opinião ou a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Heloísa. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos nossos ouvintes. O prazer é todo meu.
E, doutora, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quem é isento e quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda?
Claro. Bem, nós podemos separar em 6 grandes grupos as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração. Primeiro grupo, aqueles que receberam rendimentos tributáveis no ano passado superiores a R$ 26.816,55. Segundo grupo, de quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil. Terceiro, quem efetuou alguma venda ou direito no ano passado e apurou ganho de capital, sujeito ao imposto ou ainda realizou operações em bolsa de valores.
Uhum.
Quarto grupo. Quem é produtor rural e ainda obteve receita bruta nessa atividade rural em valor superior a R$ 134.082,75. E ainda não acabou. Também está obrigado a apresentar a declaração quem tinha, em 31 de dezembro do ano passado, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil. E, por último, quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e se encontrava nessa condição de residente no Brasil em 31 de dezembro de 2014. Uma coisa importante observar, Jéssica, é que esses requisitos eles são individuais, ou seja, basta que um deles se verifique para que o contribuinte esteja obrigado a apresentar a sua declaração.
E, doutora, quais são as principais mudanças na declaração de imposto de renda este ano?
A cada ano que passa, o sistema da declaração do imposto de renda está cada vez mais automatizado. E a tendência, pelo que a gente já tem visto, é que logo, logo, a declaração venha toda preenchida por parte da Receita Federal. E o contribuinte só tenha que conferir os dados que ali estão contidos. Este ano, por exemplo, nós já temos a declaração pré-preenchida, na qual a Receita disponibiliza para o contribuinte suas informações constantes nos bancos de dados que ela tem. Só que para essa utilização, o contribuinte ele deve ter um certificado digital ou deve acessar essas informações pelo site, um ícone, um serviço específico que consta no site da Receita Federal, que se chama ECAC. ECAC é um Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Então, essa declaração já pré-preenchida é a grande novidade do ano. Outra novidade que o contribuinte vai se deparar é que nesse ano ele pode fazer a sua declaração online, diretamente no site da Receita, sem a necessidade de baixar e instalar o programa no seu computador. E ele também pode fazer a sua declaração nos chamados dispositivos móveis. É a tecnologia do momento, né? Nos tablets e nos smartphones. Outro detalhe importante, Jéssica, é que a partir desse ano não é mais possível apresentar a declaração em equipamento CD, DVD, pendrive, enfim, nesses meios magnéticos móveis, como até então era possível, nas agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Uhum. Isso, esse ano, não pode mais ser feito.
E, doutora, para começar a fazer a declaração do Imposto de Renda, quais são os documentos que os nossos ouvintes devem ter em mãos?
Comprovante de rendimentos, comprovante de todas as receitas que ele teve durante o ano, por exemplo, com os informes de rendimentos e outros documentos, recibos, por exemplo. Por outro lado, comprovantes das deduções a serem feitas. Médica, escola, empregada doméstica, previdência privada, todos os gastos que ele tenha tido e que são possíveis de serem deduzidos. O informe de rendimentos dos bancos, todos os valores que os contribuintes têm nos bancos também precisam ser declarados. E a relação de todos os bens adquiridos ou vendidos no ano, com os respectivos documentos dessas aquisições ou dessas vendas.
Uhum. E, doutora, a possibilidade de fazer um rascunho da declaração é uma das facilidades para a declaração do Imposto de Renda que não é muito conhecida, não é mesmo?
Sim, porque o rascunho, Jéssica, é uma novidade deste ano. Tá?
Uhum.
A partir deste ano, esse foi instituído, esse rascunho. O que, que é o rascunho? O rascunho é um aplicativo que permite ao contribuinte informar os dados de pagamentos e recebimentos que ele teve durante todo o ano e depois ele vai importar esses dados para o seu programa gerador da declaração do Imposto de Renda. Então, era um mecanismo, como o próprio nome disse, que facilitava ou que permitia o contribuinte fazer uma pré-visualização da sua declaração. Mas agora também, Jéssica, é importante observar que a utilização desse rascunho para o ano de 2014 agora já se esgotou, não pode mais ser feito. Ele poderia ter sido utilizado até o dia 28 de fevereiro. Uhum. Agora, só para o ano que vem.
Só para o ano que vem. E, doutora, geralmente, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao fazer a declaração?
A gente pode observar e destacar dois grandes erros. Primeiro, esquecer de declarar rendimentos recebidos.
Uhum.
E segundo, considerar como despesa dedutível valores acima do limite legal ou que não são permitidos.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a advogada especialista em direito tributário, doutora Heloísa Guarita Souza, que responde algumas dúvidas frequentes sobre a declaração do Imposto de Renda. E, é claro, você pode participar aqui com a gente mandando a sua opinião ou a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora Heloísa, qual é a diferença da declaração simplificada para a declaração completa?
A diferença, Jéssica, está no montante total dos descontos que serão considerados.
Uhum.
Na declaração completa, o contribuinte pode deduzir despesas médicas, independentemente de valor. Podem deduzir despesas com educação, com dependente, com empregada doméstica e contribuição à previdência complementar. Essas deduções de educação com dependente, empregada doméstica e previdência complementar têm tetos, têm limites, têm valores máximos que podem ser deduzidos. Já na declaração simplificada, as despesas elas são presumidas, independentemente de comprovação. Na despesa, na declaração completa, essas despesas que vão ser deduzidas, elas precisam ser comprovadas. O contribuinte precisa ter o comprovante delas. Já na simplificada, não.
Uhum.
As despesas, elas são presumidas, não precisam de comprovação. E elas podem corresponder até 20% da base de cálculo apurada para o Imposto de Renda. Limitado aí a um valor de R$ 15.880. Ou seja, o contribuinte tem que fazer a seguinte conta. somar todos os comprovantes daquelas despesas permitidas, apurar a base de cálculo do seu imposto e aplicar sobre ela 20%. Aí fazer aquela comparação entre os valores finais. Se o total das despesas que ele comprovou, que ele teve, for superior a esses 20%, ele deve fazer, então, a declaração completa. Se for inferior, ele deve fazer a declaração simplificada. Mas, na verdade, é importante lembrar para os nossos ouvintes que o contribuinte, na verdade, não precisa se preocupar muito com isso, porque em um determinado momento do programa do Imposto de Renda, da declaração, o próprio programa, que no caso reconheçamos, é bastante inteligente, já diz para o contribuinte qual é a melhor opção para ele.
E, doutora, e quem pode ser considerado como dependente do contribuinte?
Pode ser considerado o cônjuge ou o companheiro há mais de 5 anos ou com quem tenha filho. O filho ou enteado de até 21 anos de idade. Ou, se tiver 24 anos, até 24 anos e estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Também pode ser dependente o irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, quer dizer, sem cuidado dos pais, e que o contribuinte detenha a guarda judicial. Isso é muito importante, é um requisito muito importante. Irmão, neto ou bisneto, de até 21 anos, do qual o contribuinte tenha a guarda judicial, ou ainda até 24 anos, se estiver fazendo curso superior. Os pais, avós e bisavós que em 2014 tenham recebido rendimentos tributáveis ou não, até um limite de R$ 21.500, o menor pobre de até 21 anos que o contribuinte crie, eduque e tenha a guarda judicial, e a pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. E o que é uma pessoa absolutamente incapaz? É importante esclarecer para o nosso ouvinte. É aqueles menores de 16 anos e aqueles que, por enfermidade ou por incapacidade, não tenham o discernimento para a prática de seus atos ou para exprimir a sua vontade.
Doutora, então a gente pode destacar que o contribuinte que vive uma união estável, por exemplo, ele pode declarar o companheiro como dependente.
Sim, sim, como já disse há pouco, o companheiro com o qual o contribuinte tem uma relação estável há mais de 5 anos ou com quem tenha filho, pode ser considerado dependente. Há esses dois requisitos, há mais de 5 anos ou com quem tenha filho.
E, doutora, como declarar como dependentes filhos de pais separados?
É uma boa pergunta, Jéssica, porque essa situação é cada vez mais comum nos dias de hoje. Depende, em primeiro lugar, de como ficou decidido na separação judicial. Via de regra, o filho ele é dependente de quem tem a sua guarda. Nessa declaração do pai ou da mãe que tem a guarda do filho, então, poderá ser aproveitado o valor de até R$ 2.156, que é o valor permitido de dedução para o dependente. Porém, também é importante observar que se o filho recebe pensão alimentícia, esse valor também deverá ser incluído na declaração de rendimentos do qual ele é dependente, tá? Se o pai, por exemplo, também, outra situação importante, se o pai paga a escola, o plano de saúde, outras despesas que são dedutíveis, e isso consta também na sentença judicial, no acordo judicial, esses valores poderão ser deduzidos pelo pai. Não obstante, a criança não seja sua dependente, mas poderá ser deduzida. Uma coisa é certa e sempre tem que ser verificada, Jéssica. A criança não pode ser dependente dos dois ao mesmo tempo.
E, doutora, como devem ser declarados rendimentos de prestação de serviços autônomos?
Esses rendimentos, eles devem ser somados mês a mês e declarados como rendimentos recebidos de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, dependendo do caso. Não tem erro.
Doutora, no caso, por exemplo, de uma pessoa física que abriu uma empresa em 2014 e se tornou uma pessoa jurídica, são necessárias duas declarações?
Sim, sim, são necessárias duas declarações. Pessoa física e pessoa jurídica são entidades diferentes. Cada qual tem que prestar a sua própria conta ao leão. Elas não se confundem.
Estamos falando ao vivo com a doutora Heloísa Guarita Souza, que responde algumas dúvidas frequentes sobre a declaração do imposto de renda. E temos um ouvinte na linha, o Paulo do Boa Vista. Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Paulo, qual é a sua pergunta?
É o seguinte, eu pago o estudo do meu neto. Eu teria direito a fazer a declaração dele no meu imposto de renda?
Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Infelizmente, não. Você só poderia aproveitar essa despesa se você tivesse a guarda judicial do seu neto. Então, o simples fato de você pagar a escola dele não é suficiente para o aproveitamento dessa despesa. Você teria que ter a guarda judicial dele.
Então tá bom. Muito obrigada.
Obrigada pela participação, Paulo. Até mais.
Até mais. Bom dia.
E, doutora, já que nós estamos falando dessas despesas que podem ser declaradas, o que mais que nós poderíamos explicar para os nossos ouvintes?
Vamos aproveitar, então, o gancho aí que o Paulo nos deu, porque a questão dos dependentes sempre causa muitas dúvidas. E é necessário o contribuinte prestar atenção em alguns detalhes que realmente são importantes. Por dependente, há um valor máximo que o contribuinte pode deduzir. Então, esse valor é de R$ 2.156,52. Então, cada dependente que o contribuinte tenha, dentro daquelas situações que nós comentamos aqui antes do intervalo, o contribuinte vai deduzir esse valor. No caso de dependentes comuns e declarações em separado, cada titular pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes, casal com filho. O filho pode ser dependente do pai ou da mãe. Então, tem que ver com quem que ele vai ficar como dependente. Então, ele vai deduzir o valor naquela declaração escolhida, mas ele só vai poder constar naquela declaração. E também, se aquele dependente tiver algum tipo de rendimento próprio, também vão ser incluídas nessa declaração as rendas do dependente. Se o dependente tiver 16 anos ou mais em 31 de dezembro de 2014, é obrigatória a informação do seu número de inscrição no CPF quando do preenchimento da declaração. E também, Jéssica, é importante observar que, mais uma vez, eu vou ressaltar esse ponto porque muita gente esquece dessa questão. Se o dependente tiver, além de rendimentos, outros bens no seu nome, esses bens também deverão ser declarados, deverão constar na declaração de rendimentos dos seus pais.
E, doutora, em quais situações a senhora aconselha uma pessoa a contratar um contador para fazer a declaração do imposto de renda?
Quando o contribuinte tiver dúvidas, severas dúvidas, e não se sentir seguro no preenchimento da sua declaração. Eu acho que hoje em dia essa situação é mais difícil de acontecer porque o programa é autoexplicativo e o site da Receita Federal, www.fazenda.receita.gov.br, traz muitas informações a respeito da forma correta de declarar e uma série de situações hipotéticas. Então, se isso não for suficiente, se todas essas informações não forem suficientes e o contribuinte ainda assim se sentir inseguro, aí sim, então, ele deve buscar um auxílio profissional.
Uhum. Para finalizarmos, doutora Heloísa, é mais alguma informação que seja indispensável para o nosso ouvinte fazer a declaração do imposto de renda?
Ah, Jéssica, obrigada pela oportunidade, porque, claro, que existem ainda uma série de cuidados que os contribuintes devem ter ao fazer a declaração. A declaração do imposto de renda é feita todo ano, mas todo ano surgem novas dúvidas, todo ano surgem novas questões e a gente sempre tem que estar revendo os procedimentos. Então, aproveitando esse momento, eu gostaria aí de destacar algumas coisinhas que são necessárias e que vale a pena sempre a gente estar lembrando e relembrando. Errar, todos nós sabemos, os nossos ouvintes sabem, você sabe, Jéssica, errar é humano.
É verdade.
Então, se o contribuinte constatar que cometeu algum tipo de erro na declaração já entregue, ele poderá retificá-la a qualquer tempo, apresentando para isso uma chamada declaração retificadora. E isso é feito pelo próprio site da Receita também, dá todas as informações de como fazer. O imposto apurado no final da declaração do imposto de renda, o saldo desse imposto, ele poderá ser pago à vista, em parcela única, ou ele poderá ser parcelado em até 8 vezes, 8 parcelas mensais. No caso do parcelamento, essas parcelas mensais, elas serão corrigidas pela Selic. Agora, se o valor do imposto apurado for inferior a R$ 100, esse valor não pode ser parcelado. Então, até R$ 100, valor do imposto a pagar, pagamento à vista. Maior do que isso, até pode ser parcelado. 30 de abril, Jéssica, é o prazo final, tanto da entrega da declaração, quanto do pagamento da primeira quota ou da quota única. Muita gente esquece isso. Acha que a sua obrigação é apresentar a declaração e esquece do pagamento. O pagamento também tem que ser feito até o dia 30 de abril. Agora, sempre tem os contribuintes atrasados. O brasileiro adora deixar tudo para a última hora. E o que acontece se eu atraso a entrega da minha declaração do imposto de renda? É simples. Aí eu fico sujeito a uma multa de 1% por atraso, por mês de atraso, 1% por mês de atraso. E pior, calculado sobre o valor do imposto devido. Então, é importante observar isso. Essa multa pode ser muito cara, porque ela é 1% sobre o valor do imposto devido, não podendo ser inferior a R$ 165. E essa declaração em atraso, ela também pode ser entregue pela internet via a Receita Net. Tá? E por último, eu gostaria de observar que o contribuinte ele pode acompanhar todo o processamento da sua declaração passo a passo no site da Receita Federal. Se nesse acompanhamento o contribuinte perceber que caiu na malha, o famoso caiu na malha, ou seja, que foi detectado algum problema, ele poderá, pela própria internet, verificar do que se trata, buscar esclarecimentos mais completos pessoalmente nas unidades da Receita Federal e, por sua própria conta, espontaneamente, apresentar uma declaração retificadora.
Uhum.
Então, são as facilidades que o sistema de hoje traz para o contribuinte.
Doutora Heloísa, quero agradecer pela presença e participação da senhora aqui conosco.
O agradecimento é todo meu, a você, aos nossos ouvintes, e espero que dê tudo certo para todos nós agora ao acertarmos as nossas contas com o Leão. Um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!